Muito boa tarde, estamos em tempo de informação, é tempo de ouvir-vos para já o António Feliciano com os títulos. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Ladrão corajoso ou desesperado assaltou loja de compra e venda de ouro em plena luz do dia. Aconteceu na Levada. Independentes concordam com Pingo Doce, mas traçam quadro negativo, insegurança rodoviária e com desemprego no futuro. Mesmo em dia de temporal, houve 12 incêndios no distrito. Teremos ainda a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Agora damos a conhecer as previsões do estado do tempo para esta quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Iremos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral até ao fim da manhã, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco. O vento soprará fraco, moderado nas terras altas. Haverá ainda pequena subida da temperatura máxima. Previstos estão então 21 graus para a Guarda, 22 para o Porto, 26 para Faro, 27 para Coimbra e Leiria, 28 para Castelo Branco e Lisboa, 29 para Santarém e Évora e 30 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma loja que se dedica à compra e venda de ouro, prata e joias e que está situada na Levada, em Tomar, foi assaltada na manhã desta terça-feira. Por volta das 7h30, o indivíduo, encapuçado, partiu a montra do estabelecimento e conseguiu entrar na loja, só que os seus intentos ficaram gorados, uma vez que não conseguiu furtar aquilo que certamente pretendia, pois no interior deste avaliador oficial não estava nada com valor elevado. Causa surpresa, a coragem ou desespero do autor do assalto ao cometer este crime em plena luz do dia numa das artérias mais procuradas de Tomar. Refira-se que as autoridades já estiveram na loja, onde recolheram alguns eventuais indícios que podem conduzir ao apuramento de responsabilidades. Apesar do temporal que se fez sentir nesta terça-feira um pouco por todo o distrito de Santarém, a verdade é que o mapa de ocorrências, no que diz respeito a incêndios, ficou bastante preenchido. Nada menos, nada mais do que 12 ignições que obrigaram à mobilização de mais de 200 bombeiros para o terreno. O Conselho de Corus foi o mais fustigado, com 3 fogos, seguindo-se Alcanena e Cartacho, com 2, numa lista onde fizeram parte também Almeirim, Benavente, Torres Novas e até mesmo Santarém. A ocorrência mais significativa decorreu em Alcanena, precisamente na localidade de Arieiros, freguesia de Monsanto, onde estiveram perto de 40 operacionais para combater chamas que lavraram em área de mato.
Rádio Hertz, informação.
Depois de Pedro Marques, vereador dos Independentes, se ter mostrado formalmente contra a colocação de entrada-saída para o futuro Pingo Doce pela Nacional 110, nesta terça-feira foi a vez dos eleitos dos IPT na Assembleia Municipal de Tomar apresentarem uma moção com esse mesmo propósito, solicitando à Câmara para que não autorize a edificação desses acessos. Recorde-se que a estrutura, que deverá ser construída até final do ano, em frente ao Regimento de Infantaria 15, irá contar com entrada-saída direta para clientes através daquela via. Este cenário preocupa os IPT, pois, alertam, coloca em causa a segurança dos cidadãos. Para além disso, Rui Simões, eleito dos Independentes, mostrou-se relutante relativamente ao que catalogou como euforia de alguns em torno da criação de meia centena de postos de trabalho e explicou estas dúvidas.
Quero afirmar aqui já que os Independentes são a favor deste investimento. Não estamos, porém, tão eufóricos contra alguns quanto aos benefícios deste investimento. De imediato, anuncia-se a criação de uma meia centena de postos de trabalho, mas tudo isso poderá vir a esfumar-se no tempo, porque penso que o poder de compra dos cidadãos do concelho e da região não subiu tanto assim, será o mesmo, e o que nós vamos assistir certamente é que os clientes das unidades deste género instaladas, esses clientes passarão a ser também distribuídos por mais esta instalação. Resultará daqui, naturalmente, uma perda de vendas das unidades já instaladas e, consequentemente, quando começar a haver queda de receitas, começa-se a cortar imediatamente nos seus empregados. E, portanto, aquilo que se está a criar agora, no tempo, deve-se vir a perder num futuro, se calhar, não muito longínquo. Estes investimentos não podem ser apoiados ou ser agarrados, desculpem o termo, a todo custo. É posto em causa um princípio basilar de segurança, que é a segurança dos cidadãos no aspecto rodoviário. Não há dúvidas nenhumas que um conjunto de clientes a deslocar-se em viatura a partir da Estrada Nacional 110 e, sobretudo, a sair do estabelecimento para a Estrada Nacional 110 vai provocar congestionamento. É preciso ver que se vai destruir um bocado do passeio pedonal que ali está instalado e, sobretudo, e é isto que nos preocupa, vai aumentar substancialmente o tráfego nas ruas e caminhos que estão adjacentes para norte a estas instalações.
E refira-se que esta moção foi aprovada com os 16 votos favoráveis de Independentes e PSD. PS e CDU votaram contra, o Bloco de Esquerda absteve-se. A mesa da Assembleia Municipal de Tomar apresentou uma moção nesta terça-feira aprovada por unanimidade e aclamação por todas as restantes forças políticas relacionada com a festa dos tabuleiros, nomeadamente em jeito de agradecimento a quem ajudou a fazer do evento um exemplo de sucesso. João Simões, eleito pelos independentes e secretário da mesa, deu voz ao texto e não se esqueceu assim dos cidadãos e do mordomo João Vital, que no seu entender contribuíram decisivamente para a grandiosidade desta festa.
Tomar viveu este ano mais uma festa dos tabuleiros, celebrando a vida, a partilha, a solidariedade, em que o povo se esmerou com a sua entrega, vivendo intensamente todos os momentos, desde a primeira saída das coroas no domingo de Páscoa até à distribuição da pesa. Há que agradecer a todos os que, de forma direta ou indireta, com generosidade e espírito de sacrifício, deram corpo aos momentos da festa. Há que enaltecer e agradecer o trabalho do mordomo e de todos os integrantes da Comissão Central e das Comissões, das escolas, das coletividades, das entidades públicas e privadas, o trabalho do povo das freguesias, dos trabalhadores do município e das forças de segurança e de tantos e tantos cidadãos que passaram meses e meses a fio a trabalhar para a festa, muitos deles anonimamente, de forma graciosa e sempre sacrificada, assim contribuindo decisivamente para a grandiosidade da nossa festa e levando bem alto o nome de Tomar em Portugal e no mundo.
A Câmara de Abrantes apresentou aos operadores turísticos do Conselho e da Região um conjunto de instrumentos de promoção no evento realizado nesta terça-feira no Welcome Center Abrantino, loja de turismo. O objetivo da campanha Abrantes, tudo incluído, passa por captar a atenção de vários segmentos de turistas e projetar o Conselho como destino, integrado no Médio Tejo, mas também como complemento à oferta das regiões de fronteira territorial, casos dos distritos de Porto Alegre e Castelo Branco e de Lisboa, de onde chegam diariamente milhares de turistas. Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, em entrevista concedida à ERTS, explicou aquilo que está em causa.
Há um conjunto de recomendações que são feitas para quem visita o território, que não vem exclusivamente para um dos nossos concelhos e que pode ter acesso a informação mais generalizada, depois, a partir daí, entrar em cada uma das aplicações e saber mais em detalhe. Seja do ponto de vista daquilo que são os equipamentos culturais, o património natural, património construído, seja também de eventos, que inclusivamente permite fazer a seleção daquilo que se quer no fundo, visitar e aquilo que se quer aproveitar das iniciativas que estão no terreno, criar percursos que sejam interativos em função das necessidades e do gosto de cada um dos visitantes, mas também que isso possa ficar registado de forma automática na agenda do próprio telefone. É claro que, e do ponto de vista da promoção turística, nós não nos podemos ficar só pela apresentação desta aplicação. Temos em mente continuar a trabalhar na valorização da nossa identidade cultural, turística, enquanto região, para podermos ser mais competitivos, para podermos atrair outros turistas e outros visitantes, que quem vem ao Médio Tejo não venha fazer excursão, que vem, visita e vai embora à noite, que venha e que fique. Mas para isso nós precisamos dar um passo a seguir, que é a criação de produto turístico do Médio Tejo. E este é um trabalho que tem que ser feito e que é fundamental para a nossa afirmação neste domínio. E esse é o trabalho que faremos de seguida.
Rádio Hertz, informação.
A Escola de Condução Carreira, que tem assinalado 13 anos de existência durante este mês de setembro, passou a ter disponível o ensino da categoria de pesados. Em conferência de imprensa que teve lugar nesta terça-feira, os dois veículos de mercadorias e de passageiros foram apresentados. Esta aquisição surge na sequência de uma estratégia da empresa que, no decorrer dos últimos anos, tem apostado na realização dos chamados CAM, os Certificados de Aptidão para Motoristas de Veículos Pesados, de Mercadorias e Passageiros. Esta nova capacidade da escola foi dada a conhecer, como sublinhado, numa conferência de imprensa, onde António Carreira e Francisco Confraria, os dois sócios-gerentes da escola, abordaram esta nova vertente de ensino. António Carreira, por exemplo, disse que a pretensão nunca passou por ser uma grande escola, mas sim uma escola bem trabalhada em todas as áreas.
Em 2011 começámos a fazer CAMs, cursos pesados já, fomos os primeiros aqui a tomar até a fazer CAMs. Tacógrafos, transporte de crianças, portanto, tudo o que se relacionasse com pesados. Isto é, continuava a faltar os pesados.
O principal.
Que era o principal. Surgiu-nos agora há pouco tempo, coincidência também com a alteração da nova lei, este parque aqui em frente. Pronto, nos permite agora ter ali estacionamento para todos os veículos. Nós estamos a incomodar ninguém na via pública, o estacionamento é nosso também, e temos a escola completa agora com todas as áreas. Que era isso que pretendia. Nunca pretendemos ser uma grande escola quando começamos. Não é, porque a tendência deste negócio nem é para crescer um grande negócio, nem é para, com a liberalização do ensino em 98, a tendência é para haver cada vez mais escolas e mais pequenas. Portanto, também nunca foi nossa pretensão ser uma escola muito grande, mas pelo menos ser uma escola bem trabalhada dentro das áreas todas com que lidamos. Neste caso, agora com tudo, com ligeiros, pesados, motociclos, ligeiros com reboque, campos, os cursos todos inerentes à categoria de pessoas. É preciso dar continuidade, manter, porque abrir negócios e montar negócios é fácil, mantê-los é que é mais difícil. E nós começámos isto há 13 anos, não comprámos marca nenhuma, não herdámos marca nenhuma, isto foi criado por nós, de raiz, em instalações próprias. Não estamos aqui a dizer que somos os maiores, nem essa a nossa ambição. Queremos ser bons e se calhar os melhores, e se conseguirmos melhor. Mas pronto, agora é preciso dar continuidade com isto. Tem sido fruto de muito trabalho de todos nós e de todos os que colaboram connosco, graças aos nossos amigos, clientes, têm apostado em nós. Temos solidificado a nossa marca. Mas lá está, com muito trabalho. E é isso que é preciso continuar agora. Investido já, portanto, temos já um grupo bom de pessoas a procurar, aliás, inscritas já para pesados, quer de mercadorias, quer de passageiros. Portanto, tudo isso dá-nos um bocado alento para continuar.
Como reconheceu depois Francisco Confraria, a aquisição dos pesados representou um investimento considerável, mas necessário, uma vez que na região não há muitas escolas com este tipo de oferta.
Este nosso investimento, como devem calcular, quer para o pesado de mercadorias, quer para o pesado de passageiros, foi um investimento ainda considerável. E como o Guerreiro estava a dizer há pouco, nós trabalhamos primeiro e até fomos colegas na Estrela de Navão há uns anos, e isto mais por iniciativa, portanto 90% do trabalho foi essencialmente do Carreiro, portanto ele é que foi o impulsionador, sem sombra de dúvidas, quer do pesado de mercadorias, quer do pesado de passageiros. E ser uma pessoa subejamente conhecida na cidade e no âmbito dos pesados, portanto ele é que dava a formação toda de pesados na altura que ainda não tínhamos a nossa escola de condução, também por isso, sendo um indivíduo conhecedora da matéria, mais do que ninguém no nosso concelho, levou-nos a este risco, pensamos nós, pequeno, para a aquisição dos dois pesados, que era o pesado navio, que era o pesado passageiro. E pegando na deixa de há pouco, portanto, o pesado de passageiros existia no nosso distrito, existe apenas, creio que em Orém e em Santarém. Portanto, toda esta zona aqui do Médio Tejo, pensamos também com este investimento conseguir captar eventuais clientes, quer na zona de Abrantes, Torres Novas, Entroncamento, porque aí há necessidade do pesado de passageiros e nenhuma escola de condução nestes concelhos tem pesado de passageiros. E depois é um negócio que eu, por acaso, revi há pouco tempo no Diário de Notícias, ontem, em 2003, 2004, foi o pico das cartas de condução emitidas no país. Creio que perto de 180 mil cartas e nestes anos está praticamente metade. Portanto, está-se a emitir metade das cartas de condução do que se emitia há 13, 14 anos. Metade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O livro Quinto Império, Testemunhos de uma História Verídica, da autoria de António Boto Quintãs, editado pela Chiado Editores, foi lançado neste sábado numa sessão que decorreu na Biblioteca Municipal de Tomar e que assistiram o vereador Hugo Cristóvão, o coronel Américo Henriques, que fez a apresentação da obra, e ainda o mordomo da Festa dos Tabuleiros, João Vital. No final desta mesma apresentação, António Boto deu conta à reportagem da Hertz do longo processo de investigação que levou então à concretização desta obra.
Foram basicamente alguns 20 anos de investigação, onde as coisas começaram a aparecer como as peças de um puzzle que rapidamente se transformou em bola de neve e tudo se começou a desenrolar. Partindo de uma citação de Bernardo Claraval, encontrarás mais nos bosques que nos livros. As árvores e as pedras ensinar-te-ão coisas que um homem poderá dizer-te. E foi assim tudo que começou. Até porque um dia me chamaram a atenção, devias estudar a presença dos templários ali na quinta, porque realmente uma pessoa quando lá chega sente uma auréola, uma coisa tão forte, que nos chama aos templários. E eu disse, mas eu não conheço documentação nenhuma sobre os templários, aqui na Lourinhã nunca ouvi falar em nada disso, mas tens que investigar porque elas têm que aparecer. E a verdade é que começaram a aparecer. Está nas pedras, são factos. E são coisas que as pessoas podem ver com os seus próprios olhos. E logicamente que ao se descobrir agora novas coisas sobre os templários, de maneira nenhuma se vai, nem nunca foi essa a pretensão de retirar todo o protagonismo, o grande protagonismo que continua a ser tomado, e isso é, aliás, quem tentar alguma vez questionar isso, quer dizer, é que não vale a pena. Agora, tudo o que possa vir para o enriquecimento da nossa história e principalmente de todo o mistério que existe acerca dos templários, eu penso que é bem-vindo. Isto para mim é um humilde contributo, não é mais um livro sobre templários, não é mais um que vem falar, olha, agora do tesouro, não. Como o livro diz em subtítulo, são testemunhos de uma história verídica e tudo aquilo que o livro conta são efetivamente histórias verídicas, não há aqui invenção, é tudo factual.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
No próximo domingo, vamos a votos. As movimentações políticas, em ordem às eleições do próximo domingo, estão em fase de aceleração e de algum nervosismo quase incontrolável. Todos os discursos dizem sim, não e, antes pelo contrário. Sem a marca do partido, seriam de proveniência desconhecida. Talvez, isso sim, esteja a germinar uma grande ilusão, com a certeza apenas de onde se veio, mas para o total desconhecimento sobre para onde se vai. O mais perverso de tudo isto é a apatia de quem está farto de ouvir pregadores de política. Percebe-se que, por um lado, para os políticos que se apresentam às eleições, não é fácil oferecer propostas motivadoras e credíveis. Por outro lado, não podem fugir ao discurso embrulhado em sonoras promessas a um público fustigado pela alta excitação das notícias, novelas e mistificações que diariamente se derramam pelo país. Importa, no meio do todo, não perder a noção da dignidade da política, tanto do lado de quem a proclama como de quem a consome. É que no momento de intervir, no voto, todos somos igualmente decisivos na escolha do nosso destino comum. No momento de colocar o voto na urna, Não há cidadãos de primeira ou de segunda, ricos ou pobres, intelectuais ou iletrados, políticos esclarecidos ou obtusos. Todos têm poder, por igual, de eleger medíocres ou competentes, íntegros ou desonestos, convictos ou oportunistas. Importa, por isso, coar as poeiras dos discursos para se perceber não apenas o que se diz, mas o que se esconde e o que nunca se cumprirá. Acresce que a política é mais que um impulso clubista ou de mera simpatia. Mesmo com as ideologias diluídas, implica opções, caminhos, métodos, objetivos. O cidadão, ao escolher, não pode apenas ter em conta quem melhor interpreta os seus sentimentos ou defende os seus interesses imediatos. Tem de olhar o todo, na sua história, nos seus valores inegociáveis e num progresso que chegue com maior rapidez aos mais fracos e distantes do poder. É nesse sentido que há na política uma escolha a partir de um projeto que é também um projeto cristão de vida. No domingo, que ninguém seja então político não praticante. Votemos em consciência. Sejamos todos políticos praticantes.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.